Bom dia, invocando o nome de Deus, declaro aberta a quinta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zuma que faça a leitura da Bíblia, Hebreus 13, versículos de 1 a 15, os deveres sociais.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os nobres vereadores e vereadora. Os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal. Não negligeis a hospitalidade por alguns. Praticando-a, sem o saber, acolhem anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos, sejam o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque nele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemo-nos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Amém.
Solicito à secretária Márcia que faça a leitura da ata anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 4 de 2022. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a quarta reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Kleinubin, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Adelino de Jesus Padovan, segundo secretário; vereadora Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapace; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correa e Zuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer o vereador Marcelo Cardoso Lemos. Às 10h06, o presidente vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Adelino de Jesus Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 a 6, o procedimento prudente do sábio. Na sequência, o presidente vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin solicitou ao vereador Adelino de Jesus Padovan, segundo secretário, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Ato contínuo, o presidente vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin solicitou ao vereador Adelino de Jesus Padovan que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre número 03, protocolado sobre o número 67 de 2022, LEG; requerimento número 9 ao 11, protocolados respectivamente sobre os números 68 a 70 de 2022, LEG; indicação número 08, protocolada sobre o número 65 de 2022, LEG; moções números 11 a 13, protocoladas respectivamente sobre os números 66, 71 e 72 de 2022, LEG. O vereador Egídio Carvalho solicitou a palavra para enviar condolências à família Simas, lamentando o passamento do senhor Vicente Rodrigues Simas, ilustre cidadão uruguaianense, pai dos servidores Ricardo e Cláudia, do Poder Legislativo. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho e José Clemente da Silva Correa. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas de quarta-feira do dia 16 de fevereiro do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno desta Casa. Foi interrompida a reunião para entrega de diplomas aos senhores Tainá da Nova, Mariana Batista Costa, Maria Eduarda Garay Cardoso, Christian Goulart. Retomada a reunião, foi aprovada a participação na tribuna dos senhores Tainá da Nova, Mariana Batista Costa, Christian Goulart. Na sequência, foi apreciado, em primeira discussão, o projeto de lei ordinária número 84 de 2021, protocolado sobre o número 774/2021 LEGE, de autoria da vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, o qual institui o programa de cooperação Sinal Vermelho, para dispor sobre medidas de combate à violência contra a mulher no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. O líder de governo, vereador Celso Duarte, solicitou a interrupção da reunião às 11 horas para que as comissões técnicas se reunissem para assinatura dos pareceres dos projetos de lei número 15, 16 e 17 de 2022, do Poder Executivo. Às 11h15, retomada a reunião, o vereador Celso Duarte solicitou a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 15, 16, 17, de iniciativa do Poder Executivo, tendo anuência dos demais vereadores. Ato contínuo, foram apreciados em discussão e votação únicas e aprovados os seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária número 15 de 2022, protocolado sobre o número 51/2022 LEGE do Poder Executivo, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299 e 5.300 de 2021, Projeto de Lei Ordinária número 16 de 2022, protocolado sob o número 52/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.940.000. Projeto de Lei número 17 de 2022, protocolado sobre o número 53/2022 LEGE do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 5.380.000. Matérias do expediente. Foi encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, os seguintes projetos. Projeto de Resolução número 1, protocolado sob o número 63/2022 LEGE, da mesa diretora, o qual altera o caput do artigo 2º da Resolução número 15, de 22 de agosto de 2014, que dispõe sobre as audiências públicas de que trata a Lei Complementar número 141/2012. Projeto de Lei número 19, protocolado sobre o número 64/2022 LEGE, da mesa diretora, o qual altera o caput do artigo 2º e do artigo 4º da Lei número 4.936, de 27 de junho de 2018. Que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana. Correspondências expedidas, adversas. Ofício número 33/41 de 2022. Ao Executivo, ofício número 17 de 2022. Correspondências recebidas, de diversos. Ofício número 9 de 2022. O período das comunicações foi usado pelo vereador José Clemente da Silva Correa. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11h45, o presidente, vereador Paulo Roberto Indekleinubin, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2022. É isso, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada.
Conforme requerimento de Tribuna Livre número 01 de 2022, do vereador Egídio Carvalho, usará a tribuna o professor Luiz Roberval Bortoluzzi Castro, a fim de explanar sobre o trabalho de pesquisa desenvolvido referente à fauna.
Concedo a palavra ao vereador Egídio.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando as vereadoras, cumprimentando os vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, pessoas que estão presentes aqui nessa sessão plenária. Quero justificar a indicação de termos aqui o professor Luiz Roberval Bortoluzzi Castro, porque achei de fundamental importância que ele aqui estivesse para que o uruguaiano tome um pouco mais de conhecimento sobre esse trabalho tão profundo, tão importante, tão significativo para a nossa cultura. Ele vem em nome de uma equipe de professores, eu vou citá-los, vou enumerá-los, professor Edvard Frederico Castro Pessano, professor Márcio Tavares Costa, Cláudia Elisiane Azevedo Pessano, Andriele Villanova de Carvalho e o professor Luiz Roberval Bortoluzzi Castro, que nesta oportunidade, então, os representa. O nosso campus, a nossa universidade, eles na condição de professores da nossa universidade, elaboraram um trabalho, profundo trabalho de pesquisa, que resultou com um catálogo dos principais grupos de animais registrados na Universidade Federal do Pampa, o campus uruguaiano. É a nossa fauna, pouco conhecida. E eu conversava agora há pouco com o professor Luiz, do porquê de não termos esse material hoje como matéria didática nas escolas. Grande parte das crianças hoje não conhecem os animais que fazem parte da nossa fauna, os que já estão extintos, que estão sendo preservados e os que ainda conseguem sobreviver com tanta depredação ambiental. Então, eu tenho o prazer de ter aqui o professor Luiz Roberval Bortoluzzi Castro para que nos fale um pouco mais a respeito desta obra, que é importante para a Uruguaiana, e que se todos os uruguaianenses tomassem conhecimento, nós saberíamos um pouco mais das nossas riquezas, da nossa fauna. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, professor Luiz Roberval Bortoluzzi Castro.
Bom dia a todos. Ao cumprimentar os presentes, em primeiro momento, cumprimento o presidente da casa, Dr. Cambim. É um prazer enorme estar aqui, poder contribuir, né? A abertura da casa se deu aos deveres e aos direitos. Hoje estou possando os meus deveres como cidadão, de mostrar, né, de elucidar a sociedade a importância desse tema que é a fauna. A partir disso, elucido aqui os companheiros, colegas de trabalho, professor Edward Pessano, meu orientador do doutorado, qual curso hoje na Universidade Federal do Pampa, o colega Márcio Tavares, que é um técnico biólogo da universidade, a bióloga Cláudia Lisiane também, e a bióloga Andriele, e no caso eu componho essa equipe que elaborou esse singelo trabalho. Essa obra é o resultado de pelo menos 10 anos de pesquisa a qual todos esses biólogos responsáveis atuam e considerando a necessidade de conscientizar a população, resolvemos elaborar esse catálogo que tem apoio imprescindível da Polícia Ambiental do Estado, da Brigada Militar, a PATRAN, e do Ministério do Trabalho. Sem o apoio do Ministério do Trabalho, esse material não seria impresso, não estaria nas mãos, né? Então, isso é um projeto angariado pelo professor Edward, e onde todos topamos a realizar. E o que, que eu posso dizer para a população de Uruguaiana hoje nessa sessão? Existem grupos de animais na nossa região, que vocês vão poder observar nos primeiros capítulos, que a gente chama de macroinvertebrados, ou seja, são insetos, são crustáceos que vivem nos nossos arroios. Enquanto existirem a diversidade desses animais em nossos arroios, eles indicam que existe qualidade da nossa água. No momento que houver declínio dessas populações, existem indicações que a qualidade das nossas águas podem estar ruins. Esses levantamentos que fizemos nesse livro é uma pequena porção do que se encontra na região da Universidade Federal do Pampa. E, falando desses invertebrados, eu trago a vocês aqui hoje uma informação extremamente importante. Existem camarões de água doce na nossa região, e não é uma espécie, são várias espécies, com potencial de ser produzido e não trazer animais de fora, como em casos anteriores, salinizar a água. Não, existe esse potencial aqui, e existe o curso de aquicultura da universidade que pode ter essa potencialidade dessa produção. Ou seja, estamos com ferramentas e possibilidades. Então, essa pequena parcela de estudo já indica isso. Sem contar outros animais invertebrados que existem na nossa região que podem ser potencial de proteína. Ou seja, guerra alimentar do futuro, precisaremos de proteína e muito provavelmente essa proteína sairá dos insetos. E existem pequenos estudos já sendo realizados na universidade buscando esse potencial. Partindo desses invertebrados, trazemos nesse livro a nossa diversidade do arroio Felizardo, que é o arroio que corta a Universidade Federal do Pampa, com a diversidade de peixes, outro assunto muito importante debatido nessa casa. A exploração da nossa fauna de peixes, ou seja, da nossa ictiofauna. E aqui eu deixo já um informativo importante, que hoje estamos com um grande problema sobre a pesca predatória, só que ela não é de 2022. A pesca predatória ela vem de 2002, quando se legislou o Estado e proibiu a pesca e prometeu a realização de estudos na nossa região, ou seja, estudos similares ao nosso que não foram feitos pelo Estado. Hoje são 20 anos após essa legislação que o Estado se mostra ineficiente na produção de estudos e hoje os ribeirinhas, os pescadores, sofrem por não existirem estudos desse nível. A partir disso, a pesca segue proibida porque não existem subsídios que possam liberar essa legislação. Esse é um ponto sobre esse grupo, que é os peixes. No outro aspecto, temos o levantamento das aves. Na nossa região de Uruguaiana, região da Universidade Federal do Pampa, existem mais de 100 espécies registradas no nosso livro. Nós trazemos nessa obra apenas uma tabela, porque objetivamos fazer um catálogo específico das aves, tendo em vista que, na nossa região de Uruguaiana, existem 199 espécies já registradas de aves. Ou seja, quando se pensa em turismo na nossa região, não se explora essa potencialidade. Vem gente de outros países cito, Bélgica, Alemanha, visitar a nossa região para conhecer espécies que aqui vivem. E muitas delas só existem aqui. A partir disso, já podemos observar o potencial que existe na nossa região em termos turísticos. É, finalizamos o capítulo desse livro com os mamíferos. Existem dezenas de mamíferos na nossa região, muitos deles ameaçados de extinção, que também apresentam um potencial turístico em regiões a serem exploradas. Tendo em vista que os animais registrados nessa obra, só são vistos ou foram registrados próximos à universidade. E muitos deles atropelados, ou seja, mais um indício da importância de se conhecer aonde ocorrem esses atropelamentos para se colocar placas e trabalhos de conscientização ambiental. Temos aqui médicos que sabem o grande problema que acontece com problemas de atropelamento na estrada, com acidentes, mortes humanas, por não existirem meios de minimizar esses impactos, meios possíveis de serem minimizados. Não estamos falando em coisas de outro mundo. Bom, esse é um ponto importante, mas esse livro, como eu disse, é um compilado de necessidades de informação à nossa população. É, como muito bem dito pelo nosso vereador Egídio Carvalho, seria importante que esse material estivesse nas escolas. Temos alguns exemplares para entregar para as escolas, mas o mais importante, esse material deveria ser didático, tendo em vista que os nossos livros didáticos, hoje utilizados nas escolas, são livros universais. Os livros didáticos que as escolas de Uruguaiana e do Estado usam são livros utilizados no Brasil inteiro. E aí, trago uma informação sobre o nosso bioma Pampa. Os nossos livros didáticos trazem um ou dois parágrafos sobre a nossa região. Ou seja, a informação é diminuta. A nossa cultura está sendo devastada pelos livros didáticos nacionais. Nós precisamos urgentemente traçar estratégias educacionais para que nossa população tenha conhecimento daquilo que existe na nossa região. Essa é a importância e eu agradeço imensamente estar aqui hoje podendo partilhar isso, um processo da educação ambiental necessário a ser trabalhado na nossa região. Gostaria de poder seguir falando, mas gostaria também de ter uma interação de outras informações que a bancada possa...
Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar o currículo do professor Luiz Roberval Bortoloso Castro. Ele é graduado em Ciências Biológicas, especialidade em Licenciamento Ambiental, e especializado em Educação Ambiental, mestre e doutorando em Educação de Ciências. Foi professor assistente do curso de Aquicultura na Unipampa. Atua como docente convidado para o curso de Especialização em Educação Ambiental. Pesquisador junto ao laboratório da LBDA, no PILABRO e no grupo de pesquisa Consciência, na Unipampa, campus Uruguaiana, atua em estudos de monitoramento e levantamentos da fauna, com ênfase ao grupo de macroinvertebrados, aquáticos, peixes e aves e mamíferos na região oeste do estado do Rio Grande do Sul, além de trabalhos voltados à comunidade escolar relacionados à educação ambiental e ao ensino de ciências. Portanto, aí está o currículo do nosso convidado de hoje aqui na Câmara Municipal de Vereadores.
Passo a palavra ao vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadoras, vereadores, público presente aqui no plenário, também que nos acompanha de casa. especialmente saudando o Luiz Roberval Bortoluzzi, que fez essa explanação aqui hoje, saudando os colegas responsáveis por essa publicação também, Campus Fauna, o Edward Pessano, o Márcio, a Claudinha Pessano, a Andriele, pessoas que a gente conhece bastante da nossa comunidade, atuação importante no meio acadêmico. O Edward Pessano, inclusive, hoje trabalhando junto à reitoria da Unipampa lá em Bagé. O Luiz Roberval comentou aqui sobre a questão da nossa fauna também do Rio Uruguai, né? O problema da pesca predatória. Nessa semana nós recebemos aqui na reunião de comissões um grupo de pescadores que veio a denunciar o problema mais uma vez e pedir o apoio desta casa para que aumentemos a fiscalização, que ela seja intensificada, seja efetiva, né? A gente sabe das deficiências que se tem dos meios responsáveis por essa fiscalização, mas temos que cobrar efetivamente que esse cenário mude. Enquanto a gente fica só na desculpa de que não tem barco, de que não tem efetivo, de que não tem combustível, a gente não vai encontrar solução para essa ponta do problema que já é a causa final, né, da pesca predatória. E sem falar em todo o trabalho anterior que deve ser feito, como o Bortoluzzi comentou aqui agora, de todo esse levantamento, estudo, no que envolve os nossos peixes aqui da região. Aproveito para convidar, então, se não puder vir o Bortoluzzi, que vem algum dos outros colegas, na segunda-feira, às 16h, aqui no plenário, vai ser realizada também uma reunião para discutir a pesca predatória em Uruguaiana e se buscar soluções efetivas para o problema. Já que ele pediu uma interação e alguns questionamentos, eu gostaria de aproveitar o gancho, Bortoluzzi, e questionar sobre essa situação que tu falou do bioma pampa e o quanto ele é retratado de uma maneira superficial pelos livros didáticos. Eu me lembro realmente, né, no colégio o cara estuda um parágrafo, bioma pampa, 10 linhas ali no máximo e deu. Como ter uma inserção maior, né, uma divulgação maior, lutar por esse espaço e defender, mostrar a importância do bioma pampa dentro dos outros biomas brasileiros que aparecem muito mais, como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, a Caatinga e tal. Obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho mais uma vez.
Obrigado. Respondendo, então, ao vereador Celso, essa inserção do bioma pampa, digamos, na nossa cultura, né, por meio dos livros didáticos, ela deve acontecer especificamente aos seus municípios, porque, como eu disse, os livros didáticos eles são nacionais. Em 2019, 2020, 2021, nós fizemos estudos publicados que retratam sobre isso. Dos 6 biomas brasileiros nos livros didáticos, o bioma pampa é o menos favorecido. Enquanto todo mundo se vislumbra com a Amazônia, né, que é algo que é vislumbrante, é algo visível, com centenas de espécies de vegetação arbórea, por exemplo, ninguém percebe que em 1 metro quadrado do pampa existem mais de 50 espécies de gramíneas que favorecem para o consumo e liberação do dióxido de carbono, né? Então, isso é extremamente importante de ser debatido, porque a gente não é favorecido devido às nossas planícies. Nós olhamos ao horizonte e não enxergamos nada. Mas esse nada nos diz muita coisa quando estudamos e conhecemos. E o intuito de elaborar esse singelo catálogo foi exatamente com o intuito de se pensar no seguinte: se não conhecer, não irá ser preservado. Se a gente não tem o conhecimento, ou se a gente não está aberto ao conhecimento, ficamos com a nossa singela ignorância, não avançamos, não subimos a escada. Então, tentando contribuir, né, buscamos dessa maneira, nesse primeiro momento, esclarecer que existe um programa de pós-graduação na universidade que trabalha especificamente com educação em ciências. Esse programa está disposto, sem dúvida, em elaborar um manual didático especificamente sobre o Pampa, só falta apoio. Porque a gente sabe muito bem que o nosso país não apoia a ciência. Nosso país não apoia o investimento na educação. Esse é o problema. E isso não é apenas de agora. Agora ficou pior. Mas é um dos grandes problemas que a gente vivencia. Mas podemos minimizar esse impacto. Estamos aqui diante de uma Câmara de Vereadores que possuem recursos para isso. Basta planejar. A universidade está aí, o recurso é menor ainda, porque a mão de obra existe, e podemos tentar mudar o nosso futuro com um conhecimento aos nossos cidadãos. Eu acho que isso é de grande valia e importância.
Senhor presidente, eu teria um questionamento, já que o professor Luiz Bortoluz dispôs-se a responder perguntas e levantou uma questão que relaciona-se à proibição do Dourado e do Surubi, há mais de 20 anos. Essa proibição tinha prazo de 5 anos, né, para que essas duas espécies viessem, então, a se recuperar, porque estavam sob o risco de extinção. Eu lhe pergunto, 20 anos depois, passou um pouco, né, só 15 anos a mais do que previa a portaria, né, isso foi proibido através de uma portaria. Eu lhe pergunto, em detrimento de outras espécies, o Rio Uruguai hoje tem predominantemente essas duas preservadas, o dourado e o surubi, que são carnívoros. Quais os prejuízos que esta lei, que esta portaria que proibiu a pesca em 2002 está causando a outras espécies do Rio Uruguai que não são carnívoros, os onívoros, por exemplo, professor Luiz?
Bom, é bem importante esse tema, né? Porque quando a gente observa a fauna, né, os peixes, no caso específico, observamos aqueles que são mais comercializados, mais utilizados, mas para que esses existam é necessário uma base, né? E muitos desses peixes que são base são peixes que não são carnívoros, que se alimentam de detritos do rio. Existem peixes detritívoros, que são os peixes que limpam o nosso rio e se servem como base alimentar para os peixes de topo de cadeia, como o dourado, por exemplo. Qual o impacto dessa demora? Pode ser a palavra? Eu não sei nem o termo a usar, porque são... Não é, porque são 20 anos de não se fazer nada. Não é nem demora,
é omissão.
Então, qual é o resultado disso em Uruguaiana? O resultado disso em Uruguaiana é a necessidade de muitos pescadores ter que pescar, mesmo que proibido. Porque dependem daquilo ali. Dependem de tirar o peixe do rio. Mas o que acontece a mais disso? Quando se proíbe uma ou duas espécies, como... Chega a ser uma brincadeira. Como dizer para os peixes não caírem na rede dos pescadores? Como? Se o dourado caiu na rede e morreu. Esse é um problema. Então, como minimizar esse impacto? Né? Porque antes mesmo disso, nós estamos falando do dourado e do surubi. Mas os mais antigos podem lembrar que no rio... existia a piracanjuba, um peixe extremamente gostoso. A piracanjuba era o salmão do rio. Então, existiam outras espécies também que foram sumindo. Mas o Estado, além de não desenvolver os estudos necessários para subsidiar essa derrubada de portaria, acabou com a Fundação Zoobotânica do Estado, que era... o grupo que iria fazer o estudo. Então, assim, é uma bola de neve de coisas que foram acontecendo e a população menor, que são os ribeirinhos, os pescadores, ficaram só na tentativa. Como resolver em Uruguaiana? Eu ouvi que o caso é muito mais extremo. O pessoal relata que pessoas de fora vêm à Uruguaiana, né, e levam muito peixe. E os de Uruguaiana não conseguem pescar. Essa é a informação que eu tenho. Bom, existem algumas alternativas. Existem. não tem como restringir um cidadão brasileiro de pescar aqui ou pescar lá no Pará. Não tem. Cidadão brasileiro tem direito de pescar em todo o território nacional. É que nem carteira de habilitação, né? Não restringe um lugar. Mas aqui o legislativo pode restringir a pesca. Não de pessoas que vêm de fora, mas restringir o que a legislação diz. Hoje, a pesca predatória, ou a pesca do dourado surubi, por exemplo, ela não é considerada um crime inafiançável, por exemplo. Se essas pessoas que vêm de fora praticam todo esse abuso aqui, se o município restringir, os órgãos fiscalizadores terão como agir. E eu acho que se a pessoa for presa, ela não vai, né? Então, é um exemplo que o Uruguaiana pode mudar. Agora, vai querer comprar a briga? É um outro patamar, né? Mas o município pode restringir essa legislação aí e tentar acompanhar o que vai acontecer. É a única alternativa que eu vejo para que não exista essa demanda, né? Se caso contrário, a gente vai ficar falando e não vai conseguir... Porque as situações complexas devem ser resolvidas de formas complexas, né? Não existe o simples nesse caso. Bom, eu acabei extrapolando para a parte da pesca, mas o livro também traz uma parte sobre os répteis, né? E isso é de importância médica, porque existem pelo menos duas espécies que são venenosas na nossa região, que é a cruzeira e a coral, né? E isso é importante ter esse conhecimento, porque a maioria das pessoas, quando vê uma serpente, né, uma falada cobra, o que acontece? Mata, né? Na dúvida. Então, mas, às vezes, a gente se depara na universidade com as pessoas dizendo assim, aqui em casa apareceu um monte de lesma. E a pessoa mora numa chácara para fora. Aí a gente vai conversar com a pessoa, ela matou todas as serpentes que apareceram. Muitas dessas serpentes se alimentam de lesmas. Então, o controle e o conhecimento acaba sendo importante, né? É difícil, mas quem sabe o catálogo e mais informações, né, de educação ambiental podem ajudar. Contribuindo com aquilo que o vereador Celso perguntou, eu acho que ações de educação ambiental elas precisam ser contínuas na nossa cidade. Contínuas, que nem uma gota d'água. Ela tem que martelar na pedra até marcar, ela não pode parar. E isso independe dos vereadores que estiverem no momento. São projeções de 20, 30 anos. Assim. Tem que existir. E não adianta jogar a proposta lá para a escola fazer, só a escola ela não vai conseguir. A escola tem uma demanda enorme. Os nossos professores hoje têm uma demanda enorme com tudo que aconteceu nos últimos 20, 30 anos. Então, tem que partir do executivo, do legislativo, de todo mundo que queira contribuir. Lembrando lá do início, né, deveres, direitos. Estamos aqui para melhorar a cidade. Eu acho que esse é a ideia de se buscar aquilo que se chama progresso ou, quem sabe, sustentabilidade. Sustentabilidade deve vir com consciência e consciência ambiental, né? E a gente precisa integrar isso. É isso aí. São pontos importantes, né, que devemos não parar de debater, né? Pode ser que daqui a 10 anos muito do que eu tenha dito seja ultrapassado, mas precisamos planejar. Então, são esses os pontos importantes. E tornar público as informações... Eu acabei lembrando agora, em 2007, aí aos médicos e aos curiosos, em 2007 nós registramos o escorpião amarelo em Uruguaiana. O escorpião mais venenoso da América do Sul. Foi oriundo de uma carga de transporte, que na época vinha muita madeira de fora, hoje não tanto, e esse animal veio e, por muita sorte, nós conseguimos registrar ele e controlar o pátio onde estava esse caminhão. Como que a gente controlou isso? Soltamos galinhas no pátio. E esse foi um controle que até hoje esse escorpião não foi registrado mais. Seria um perigo. Porque imagina, chegar no hospital, foi picado por um escorpião. A gente sabe que os escorpiões da nossa região não são venenosos, mas esse seria um caso diferente. Né? Então, por isso que o conhecimento e a divulgação dele, a gente tem que estar aliados e trabalhar em conjunto. A universidade produz a informação e precisamos disseminar ela de forma, uma linguagem coloquial, para que todo mundo entenda. e que a gente possa ter uma sociedade com um desenvolvimento de consciência ambiental maior. Eu tenho por hábito falar demais, mas eu encerro aqui a minha fala e fico à inteira disposição de Uruguaiana perante a nossa Câmara para contribuir, se for o caso. Se for para somar, estou sempre disponível. Certo?
Professor Luiz Roberval Bortoluzzi Castro, agradecemos a sua visita.
Eu gostaria, antes de encerrar, de lembrar dos professores. Estou aqui porque passei por muitos professores, e aqui eu falo professoras, porque a grande maioria são professoras guerreiras que nos fornecem caminhos para o conhecimento. E também encerro com um profundo agradecimento e homenagem de despedida do professor Simas. Muito do meu conhecimento eu devo a essa pessoa que me deu subsídios para seguir na minha carreira. E eu deixo aqui meus sinceros e profundos sentimentos à família Simas e àquele ilustre profissional que nos deixou com muitas informações para uma sociedade melhor. Agora sim, eu encerro e agradeço.
Vereador Marcelo, com a palavra.
Obrigado, muito obrigado, presidente Canubim. Quero saudar aqui a Daiane Baldi, vice-presidente da Ação dos Pescadores da Uruguaiana, se faz presente, e em especial cumprimentar um grande amigo, que é o fisioterapeuta Rafael Magueiros, chefe da Fisioterapia da Santa Casa, um dos nossos heróis no enfrentamento ao Covid, que se faz presente acompanhando a nossa sessão. Professor Luiz Bortoluzzi, que grata satisfação, querido amigo, de longa data. O último dia que nos encontramos foi na Feira de Ciências, Universidade e Comunidade. Parabéns, vereador Egídio, pela propositura. Professor, nós temos no nosso bioma pampa algumas características específicas, né, que não são encontradas em região nenhuma do mundo. Tem o turismo de visualização, não é bem essa palavra, mas o turismo de monitoramento de pássaros.
Birdwatch.
Como é que é o nome?
Birdwatch. Visualização de pássaros.
O Birdwatch, visualização de pássaros, é uma das indústrias que mais cresce no mundo nos últimos anos. Eu não sabia disso, fiquei sabendo esses dias. E nós temos no Parque do Espinilho mais de 500 espécies de aves. Alguma coisa assim, me corrija, por favor.
Eu acredito que em torno de 200 a 300, pode ser 250. É os registros que tem, assim.
Com um potencial de turístico nessa área, é o terceiro ou quarto maior potencial turístico do Brasil para exploração de pássaros. E o espinilho é uma árvore característica do nosso bioma pampa.
Sim.
Te pergunto, como que nós podemos fazer a exploração adequada desse turismo, principalmente no Parque do Espinilho, que já tem uma estrutura mínima? Se é possível ambientalmente fazermos uma parceria público-privada de exploração com um quiosque, um bar, tendo um trânsito de veículos dentro do parque, tendo um trânsito de motos, alguma coisa nesse sentido, para poder alavancar o turismo nessa área que é Birdwatch, que é uma das áreas que mais cresce, uma das indústrias que mais cresce no mundo. Então, nós temos esse potencial, nós temos essa característica, mas que, obviamente, o desenvolvimento econômico ele tem que caminhar lado a lado à preservação ambiental. Ele tem que ir ao encontro e não de encontro. E esta é uma dificuldade que a gente vem observando nos últimos anos, nas últimas décadas, e nós, como o senhor bem colocou mais cedo, do baixo investimento em ciência, que não é uma prioridade de agora, mas agora se aprofundou a questão do baixo investimento em ciência. Então, como que nós podemos fazer uma exploração adequada desse cenário? E obrigado pela sua presença, um prazer estar com a senhora.
Obrigado, vereador e amigo Marcelo. Assim, eu acho que a gente tem que começar mudando o termo, né? Quando a gente explora, a gente termina, né? Eu acho que, no primeiro momento, tem que se tornar o parque hoje com potencial. Ele tem que mudar a sigla de conservação para que possa receber visitações, por exemplo. Começa por aí. Agora, sim, se parceria público-privada, aí já depende de uma demanda de governo, né? Mas existe, sim, total possibilidade de utilização dos espaços para isso. Só que existe uma demanda do Estado que, ao entorno do parque, existem áreas de amortecimento. São áreas que devem ser adquiridas para garantir o amortecimento ao entorno para que as espécies possam ser mantidas ali. Porque não adianta eu circular tantos hectares e, por volta, ter lavoura. Então, eu tenho que ter uma área de amortecimento entre a produção e entre a conservação, né? Então, existe total potencial. Depende de um olhar do Estado para que isso aconteça e das forças da região para que isso possa vir a acontecer. Mas, assim, vereador, aproveitando que a gente está numa proposta de divulgação, existe um mito, um senso comum do espinilho, tá? O espinilho, esse que ocorre na nossa região aqui, em Uruguaiana, na volta, descampou, nasceu o espinilho. Esse não é o espinilho que se tem dito lá do parque. Lá no parque nem é espinilho. É o algarrobo, tá? Que só ocorre lá. Só tem lá aquela espécie. São duas espécies, são prosópis, tá? E por isso que torna aquela região extremamente importante, né? E aquela região ali é importante porque ela atrai a fauna. Eu lembro de alguns mamíferos que ocorrem lá, que, por exemplo, não sei se vocês observaram ou receberam nos seus WhatsApps, né, a ocorrência de um leão baio na região de Uruguaiana. Não, é um puma. Um puma. Não vou falar o nome da fazenda, porque por ética mesmo e por cuidado também com o animal. Mas ocorreu aqui a 10 quilômetros de Uruguaiana. Esse puma ocorre lá. Lá ele tem um habitat favorável a ele. Lá também ocorrem cervos, nativos e cervos que vieram da Argentina, introduzidos. Então, existem potenciais não só na visualização de aves, né, mas sim na preservação. Eu acho que tem que aliar isso. Eu acho que existe essa possibilidade, professor, e ela deve ser veementemente...
Eu gostaria de acrescentar a esse tema tão interessante, professor, algumas particularidades do Parque do Espinilho. Tem o espinilho, o algarrobo e tem outra que eu não estou lembrado.
Quebracho branco?
Hein?
Quebracho branco?
Eu não lembro o nome de outra, mas elas são muito semelhantes. Agora, a maior atração do Parque do Espinilho é o cardeal amarelo, que é endêmico. E ele é específico do Parque do Espinilho. Não existe em outra parte do mundo o cardeal amarelo, a não ser no Parque do Espinilho. E as formigas gigantes, professor.
Exatamente.
Formigas gigantes, os formigueiros têm 2 metros de altura e elas são do tamanho de uma cigarra, por exemplo, só para que tenhamos ideia. Então, são particularidades muito interessantes e que são atração do nosso Parque do Espinilho aqui, muito próximo de Uruguaiana, no município da Barra do Quaraí.
Isso aí. Acho que encerramos por hoje, né? Mas eu fico disponível a expressar outras informações sobre o bioma Pampa, que é inclusive tema da minha tese de doutorado, da negligência sobre o Pampa na nossa região. Tá.
Então, professor Luiz Roberval Bortoluzzi Castro, nome da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, queremos saudá-lo e agradecê-lo pelo compartilhamento desse conhecimento. Aliás, conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Tá? Então, as portas da nossa Câmara de Vereadores continuam abertas ao senhor e aos seus colegas da Unipampa. Realmente é um assunto muito interessante e o vereador Egídio foi muito feliz em lhe convidar. Interrompemos a sessão para fazer o registro fotográfico da visita do professor. Reiniciamos. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária Márcia que faça a leitura das moções.
Senhor presidente, eu teria um requerimento verbal.
Ok, então retornamos ao requerimento verbal do vereador Egídio.
Perfeitamente. Muito obrigado, senhor presidente. Encaminho o requerimento verbal pedindo à Secretaria Municipal da Segurança e Trânsito informações a respeito das câmeras do circuito de monitoramento da Coab 2 e também as câmeras que monitoram o trevo da Avenida Setembrino de Carvalho, próximo ali à entrada, à estrada de acesso ao aeroporto. Essas câmeras foram retiradas e não repostas e que fazem parte para a questão de segurança pública naquela área. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Egídio. Continuamos com a leitura das moções.
Moção número 14, protocolo 75 de 2022, Lege. Vereador Clemente. Moção de congratulações e louvor aos policiais militares que compõem a Força Tática da Brigada Militar. Moção número 15, protocolo 77 de 2022, Lege. Vereador Celso Duarte. Moção de congratulações e louvor à Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Moção número 16, protocolo 78 de 2022, Barra Lege. Vereador Celso Duarte, moção de pesar à família de Vicente Rodrigues Simas.
Com a palavra ao vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, primeiramente aqui gostaria de externar os nossos sentimentos à família Simas e com essa moção de pesar, que certamente atende também o anseio de todos os colegas vereadores, estamos aqui abraçando a família. Temos dois colegas aqui que estão enlutados essa semana, o Ricardo e a Cláudia. Nosso abraço para toda a família. Como o professor Bortoluzzi há pouco também destacou aqui na sua explanação, um reconhecimento aí à trajetória do professor Vicente Simas, que formou talvez centenas de profissionais na nossa cidade e também teve uma atuação destacada ao longo de sua vida junto ao esporte local. Então, os nossos sentimentos e o reconhecimento aqui a essa trajetória dessa figura tão importante para a nossa comunidade. Aproveitando também a oportunidade do uso da palavra, para destacar que nessa moção de número 15, de congratulações à Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, é um reconhecimento que hoje, na abertura da colheita do arroz, que acontece hoje à tarde, no município de Capão do Leão, lá na zona sul do estado, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana vai receber um reconhecimento especial pela sua atuação, especialmente no que tange ao exercício da sua função social, estendendo a mão à comunidade, quando a nossa comunidade muito precisou, segue precisando, mas especialmente no auge do enfrentamento à pandemia, tanto em 2020 como no ano passado, em 2021, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí desempenhou uma função de extrema importância, buscando equipamentos, testes de Covid, respiradores, fazendo a articulação necessária para que esses equipamentos chegassem à disposição também na nossa Santa Casa. Então, o nosso abraço especial ao Robertito, Roberto Fagundes Gigino, presidente da associação, que certamente hoje está lá em Capão do Leão, e o nosso reconhecimento aqui também como Legislativo Municipal da importante atuação dessa nossa entidade que representa o setor arrozeiro, que é o setor que mais, o município que mais produz arroz no Brasil, é a Uruguaiana, gera recurso, gera renda para a nossa economia, mas também sabe exercer a sua função social. Muito obrigado, presidente.
Agradecemos a palavra do vereador Celso Duarte. Coloco em votação.
Ok. Republicanos, sessão uma moção, as moções.
Todos.
Bancada do PDT também se soma as moções, senhor presidente.
Todas as bancadas se somam as moções. Coloco em votação as moções. Os que se encontram, os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Por favor, secretária vereadora Márcia, em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 84.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 84, protocolo número 774/2021, LEGE, vereadora Zuman Sinello, institui o programa de cooperação Sinal Vermelho para dispor sobre medidas de combate à violência contra a mulher no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências.
Já foram lidos os pareceres. Consulto os senhores vereadores a dispensa da leitura. O projeto está em discussão.
Passo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal do Uruguaiana, nosso bom dia, amigos que nos acompanham no plenário, hoje a Joelma aqui conosco, né? Grande representante de mulheres, né? Na tua luta, né, Joelma? Parabéns. Senhor presidente, esse projeto vem mais uma vez coibir o aumento de violência contra a mulher, não só no município, esse projeto especialmente no município da Uruguaiana, mas que o nosso país, os nossos estados, venham ter esse sinal de alerta em combate à violência da mulher. Infelizmente, nós tivemos um grande índice de estupro de mulheres. E isso é degradante, isso é triste, isso é abominável para nós mulheres. Eu quero elucidar aqui o trabalho da delegada Caroline Huber, da Janete Paré, ali no CRAM, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, com a Soraya Salomão, e demais atendentes, psicólogas, advogada, assistência social que se dá ali a essas mulheres. Mas, infelizmente, ainda temos mulheres que estão em cárcere privados, que se sentem ameaçadas, que estão ainda ali vivendo aquela degradação familiar, quando seus companheiros, muitos pais, irmãos, deveriam acolher, são aqueles que agridem, são aqueles que batem, são aqueles que até vêm a cometer, né, ali o ato maior, que é a morte dessas mulheres. Então, segundo a iniciativa da campanha, o protocolo básico e mínimo consiste em uma forma de denúncia colocada à mulher da vítima, que ao dirigir-se a farmácias, repartições públicas, portarias de condomínios, hotéis, mercados, escola da rede municipal e estabelecimentos comerciais cadastrados, pode apresentar ao atendente o sinal X, em vermelho, na palma da mão. Estes funcionários, por seu turno, ou visualizarem o pedido de auxílio,
devem acionar as polícias militares civis para o conhecimento, acolhimento e assistência às vítimas. Eu também quero fazer, né, uma análise aqui, já foi feita. Segundo o Censo Nacional, no último ano de 2021, foram registrados 2.870 casos de feminicídio no nosso país, 26.709 casos de estupro, uma alta, né, nos estupros, 8.932 casos de ameaça, 5.640 casos de violência física contra as nossas mulheres. Então, esse é um dos, mais um dos nossos projetos que vem aí coibir, né, os maus tratos contra as mulheres. Agradecer a Patrulha Maria da Penha, né, a Romã, né, que está sempre ali acudindo, correndo, atendendo, né, as famílias que assim fazem o chamado. Porque tem muitas mulheres que elas não se apresentam, que elas têm vergonha e que elas ficam ainda em seus lares, em suas casas, ali tendo as suas ameaças. Mas nós hoje, como mulher e representante das mulheres em Uruguaiana, assim aquelas que querem se representar por nós, que venham, que nos procurem, até mesmo no nosso gabinete, que nós ali faremos o encaminhamento, também ali no CRA, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, a Sala das Margaridas, que estão ali com a Polícia Civil, né? Também a nossa Delegacia da Mulher, ali que tem um ótimo atendimento, pela doutora Caroline Huber, que é uma mulher, né? Que tem buscado o auxílio e ajudar e coibir, né, esse aumento de violência contra as mulheres no município da Uruguaiana. Então, deixo aí, né, o nosso pedido de apelo aos nossos queridos vereadores, vereadora, que venham dar o seu voto, né, positivo em relação ao projeto Sinal Vermelho com um X na palma da mão. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a vereadora Zuma. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a vereadora Zuma pela sua atuação em prol do debate sobre as políticas de proteção às mulheres. Não é um projeto, não é uma pauta, é uma vida de dedicação que a senhora tem apresentado, uma perspectiva de anos de participação política ativa na área, e a senhora confirma cada vez mais que é grande representante da causa em defesa das mulheres em Uruguaiana. Então fica aqui o meu sentimento de parabenização e cumprimentando mais um projeto do seu gabinete, mais um projeto de qualidade, mais um projeto que atende uma necessidade e tem o voto da bancada do PDT.
Muito obrigada, vereador Marcelo, e acredito, né, da sensibilidade do nosso plenário que venha dar o voto sim ao nosso projeto. Obrigada, vereador Marcelo, obrigada, bancada do PDT.
Passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. Está aprovado o projeto de lei número 84 de 2021.
Senhor presidente, só queria fazer um agradecimento.
Pois não, vereadora.
Quero, nesse momento, agradecer a todos os vereadores que votaram o seu sim ao nosso projeto Sinal Vermelho. Tenho certeza que esse projeto trará grandes frutos, grandes benefícios ao combate à violência contra a mulher no município de Uruguaiana. Muito obrigado a todos.
Convites. Peço à vereadora Márcia a leitura do convite número 2.
Convite número 2, protocolo número 79 de 2022, Unipampa convida para a solenidade de colação de grau da primeira turma do curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa. Unipampa, Universidade Federal do Pampa. Convite. A diretora do campus Uruguaiana, professora doutora Sheila Denise Otonelli Stopiglia, e a comunidade acadêmica convidam para a solenidade de colação de grau da primeira turma do curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa, em 18 de fevereiro de 2022, virtual. Às 19 horas, a cerimônia será transmitida pelo YouTube em youtube.com/acsunipampa. Assina, diretora do campus Uruguaiana, Sheila Denise Otonelli Estopiglia. E aqui a importância, né, senhor presidente, dessa formatura da primeira turma de medicina que vai ser realizada aqui pela nossa Universidade Federal do Pampa.
Matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 6, protocolo número 73/2022, LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli justifica sua ausência nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2022.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 18 e 19 de 2022 e autógrafos números 6 a 8 de 2022.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 42 a 45 de 2022.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a quinta sessão ordinária de 2022.